Paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Bom, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Daniel é a base para a nossa série de reflexões, então abra por favor a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. A gente lê o capítulo 1. Na verdade, você pode deixar a sua Bíblia aberta no capítulo 1, que vai ser a base para a nossa reflexão de hoje. Mas eu vou ler com você só dois versículos aqui, para a gente orar a Deus, colocando esse momento diante do Senhor. Livro do profeta Daniel, no capítulo 1, nós vamos ler os versículos 8 e o versículo 9. Daniel 1, 8 e 9. Versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Vamos orar? Pai querido, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui diante da sua palavra, Deus. Antes de tudo, eu glorifico ao Senhor por cada vida que o Senhor separou hoje para estar aqui, para buscar e glorificar o teu nome, pelo privilégio que nós temos, Pai, de concluir a nossa semana na sua casa, cantando louvores ao Senhor, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. E nesse momento, Senhor, a gente começa mais uma série de reflexões. E nós queremos consagrar esse tempo e esse momento a Ti, Senhor. Não há ninguém que conheça mais os nossos corações do que o Senhor. E não há ninguém mais capaz de falar aos nossos corações do que o Senhor, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus, grande Deus, nós pedimos que o Espírito de Deus, Santo, Poderoso, confronte nossos corações e nossas mentes com a Sua Santa Palavra, Senhor. Que Ele não só nos confronte, Senhor, mas que, por graça, Ele nos capacite para entender e viver segundo os seus princípios e valores eternos, Senhor. Por isso nós consagramos esse tempo a Ti, Senhor. Pedimos que, por graça, o Senhor nos fale, nos ensine, nos instrua, Senhor, nos valores eternos do Seu reino, Pai. Pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Na semana passada, nós concluímos uma série de reflexões que nós chamamos de a formação de um discípulo. Foi uma série em que a gente refletiu sobre essa missão maior dada por Jesus, o Senhor da Igreja, que é o ser discípulo de Jesus. A maior missão do discípulo é ser como seu mestre. Mas também essa missão que a gente carrega de ajudar outras pessoas nesse processo de seguir a Jesus. A Igreja é uma comunidade de discípulos que ajuda outras pessoas nesse processo do discipulado. E apesar de a gente ter acabado essa série, não quer dizer que a gente acabou com um assunto. Na verdade, o discipulado é o assunto da Igreja de Jesus, e nós vamos falar sobre isso enquanto nós estivermos aqui até Jesus voltar para nos buscar. Hoje, como anunciado, nós estamos dando início a uma nova série de reflexões que a gente está chamando de Fé Extraordinária. Aliás, essa imagem que a Thalita fez ficou bem legal, né? Graças a Deus por isso. E é uma série que a gente vai usar como base o livro do profeta Daniel. Daniel foi um grande homem na história, ele e seus amigos, que marcaram a história da humanidade com uma vida fiel ao Senhor, dedicada ao Senhor, apesar de todos os desafios do seu mundo e da sua geração. E esse contexto do livro de Daniel, ele fala muito para a gente como discípulos de Jesus. Porque ele nos faz compreender o tempo e o momento em que nós estamos vivendo. Por vezes, por uma visão equivocada do momento histórico que nós estamos vivendo, a gente também tem uma reação equivocada sobre aquilo que Deus espera de nós enquanto nós estamos aqui. Então, Daniel dá para mim o que a gente chama no cristianismo de cosmovisão. Uma visão correta a respeito do tempo em que eu estou vivendo, dos desafios em que eu tenho que enfrentar, mas, ao mesmo tempo, daquilo que Deus espera de mim enquanto eu estou vivendo nesse mundo. Portanto, com base na história do livro de Daniel e na história do próprio Daniel, a gente reflete, então, sobre essa fé extraordinária. Nós vamos falar sobre pessoas que resistiram os ídolos, os desafios de uma geração, infidelidade ao Senhor, e que deixaram uma marca na história a partir das suas vidas e dos seus testemunhos. Eu queria começar aqui dando um contexto histórico para a gente sobre o momento em que Daniel viveu com seus amigos. Em qual período da história de Israel Daniel está inserido? Eu coloquei um gráfico aqui, não sei se a gente vai conseguir visualizar. Mas a gente começa aqui lembrando, eu acho que aqui tem uma luzinha, não tem, Thalita? Ó, tem. Presta atenção na luzinha aqui, ó. Então, assim, a gente tem que lembrar que Deus começou um tempo, um povo dele na história, por meio de um homem chamado Abraão. Livro do Gênesis, capítulo 12. É o primeiro momento em que Deus separa um povo para chamar dele. E é por meio de Abraão e da sua família que Deus, então, começa a se comunicar. O projeto de Deus não está isolado a Abraão. Deus diz a Abraão, por meio de você e da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Deus começa um projeto na vida daquele homem, na família daquele homem, mas um projeto que se estenderá a todos nós e chega até nós, porque Abraão é o nosso pai na fé. Então, começa lá no Gênesis, isso há 2000 anos antes da chegada de Cristo. Lembrando que o calendário antes de Cristo ele é decrescente, então, quanto maior o número, mais distante de Jesus nós estamos, há 2000 anos antes da chegada de Jesus. Vive, então, esse período que a gente chama de período patriarcal. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, o pai das 12 tribos. Jacó desce com os seus filhos e com a sua família para morar no Egito com José. Eles moram ali por 430 anos. A primeira fase dessa morada no Egito ela é marcada por alegria, satisfação, mas depois José morre e eles começam a viver um tempo muito difícil no Egito, até o momento em que Deus levanta Moisés para tirar a nação do Egito e levá-la a uma terra prometida. Por 20 anos, então, por 40 anos, então, Moisés conduz a nação de Israel a uma terra prometida por Deus. Mas a gente sabe que Moisés não entra na terra prometida. Quem vai entrar nesse momento na história é Josué. Josué, então, assume a liderança da nação de Israel e é ele quem conquista Canaã e as terras que foram prometidas por Deus. Ele cumpre a sua missão. Depois, a primeira fase da história de Israel dentro da Terra Prometida é conhecida como a fase dos juízes. Porque, a princípio, Deus não coloca um rei em Israel. Deus coloca juízes. E aqui é uma questão bem importante, porque tudo nos faz entender que Deus nunca quis que o seu povo tivesse um rei. Porque ele é o rei do seu povo. Ele é o senhor do seu povo. Então, o que eles têm aqui nessa sociedade são os juízes que fazem a mediação do relacionamento da sociedade de Israel. Porém, chega um momento que a nação de Israel fala, eu quero um rei. Todo mundo tem rei, só a gente que não tem rei, a gente quer rei. E Deus não fica feliz com isso, mas ele permite, então, que eles comecem a viver o período dos reis. Primeiro rei de Israel é Saul. Saul foi um caos, reinou por 40 anos, mas a gente sabe a história de Saul. Começa bem, mas termina muito mal. Depois de Saul, vem o reino de Davi. E depois de Davi, quem reina é Salomão, filho de Davi. Nesse período, o reino ele ainda está unido. Ou seja, todo o povo está unido debaixo de um só rei. Mas a nação briga entre si e ela se divide. E a gente fala agora que existe o período do reino dividido, que é o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá. Esse período agora, depois do reinado de Salomão, é um período de intenso declínio na nação de Israel. Ela começa a esquecer do Senhor, ela começa a abandonar a lei do Senhor, ela abandona o seu relacionamento com Deus, ela começa a viver agora adorando os ídolos da sociedade. É uma nação que não é mais diferente, tem injustiça social, tem abuso, tem todo tipo de maldade no meio desse povo. E dentro desse contexto do reino dividido, Deus então levanta os profetas. Os profetas agora eles têm essa missão de dizer à nação de Israel, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem ao Senhor, as consequências estarão sobre a vida de vocês. E a nação de Israel simplesmente ignora o alerta do Senhor. Até que chega um momento, então, que Deus começa a trazer juízo sobre a nação de Israel. O primeiro juízo que vem é a Síria, em 722, sobre o reino do norte. Há um tempo diferente da queda dos dois reinos. Então, mais ou menos em 722, antes da chegada de Jesus, na história, Deus permite que a Síria venha, tome o reino do norte e destrua tudo. Eles são completamente, assim, detonados por aquele império. A nação de Judá continua por mais décadas. É uma nação que, apesar também dos seus desvios, tem os seus altos e baixos, então ela volta para o Senhor, ela esquece do Senhor, mas quando chega no final do período da sua história, mais uma vez ela também esquece do Senhor e chega um momento em que Deus decide que a nação de Judá, a outra parte do povo, também seja punida. É justamente nesse momento em que Deus manda o seu juízo sobre Judá que Daniel entra na história. É nesse contexto. Quem Deus vai mandar para trazer esse juízo à nação de Israel é Nabucodonosor. Se você olhar aqui, a primeira parte do texto diz justamente isso. Versículo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, que é o rei de Judá, o Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém. A Babilônia, que é esse povo que vem da parte de Deus, apesar de todo o seu desvio moral, para punir a nação de Judá, é uma nação, naquele contexto, extremamente forte, que vem se tornando a maior potência mundial, atropelando tudo pela frente. Naquela época era pelo poder de guerra mesmo. É um povo completamente distante de Deus, dos princípios e valores de Deus. Uma das marcas da Babilônia, além do seu centro cultural, é a força que eles têm no comércio, mas eles são um símbolo assim, de degradação total moral de uma nação. A idolatria daquele povo era terrível, o materialismo, o desejo intenso pelo poder era uma coisa terrível naquele povo, mas esse é o povo que vem da parte, ou permitido pelo Senhor, para trazer juízo sobre a nação de Israel. A partir desse momento em que ele sitiou Judá, ele começa então a ter atitudes, Nabucodonosor, rei da Babilônia, para poder agora envolver a nação de Judá para a Babilônia, para trazer a sua influência e poder sobre esse povo. Então, o que ele começa a fazer agora para ter esse domínio sobre Judá? Ele mexe no aspecto religioso, ele pega alguns dos utensílios do templo de Deus e começa a colocar esses utensílios no templo dos seus deuses, ou seja, aqui é uma intervenção religiosa. Talvez ele comece ali uma mistura, um sincretismo religioso entre os deuses que ele adora e o Deus único que Israel adora. Ele separa alguns dos jovens judeus, dos jovens de Judá, e começa a levá-los para a Babilônia. Acho que eu coloquei aqui. Então, o rei ordenou a Aspenaz, né, Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Mas há um detalhe aqui. Quem ele escolhe para levar para a Babilônia? Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Em outras palavras, ele escolhe apenas os melhores. Ele quer exercer influência sobre aqueles que são capazes de exercer influência. E entre esses jovens que estão sendo tirados de Judá e levados agora para viver debaixo da influência babilônica, estão os três amigos, que é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses meninos, quando foram levados de Judá para a Babilônia, eles deviam ter em torno de 14 a 17 anos de idade. E aqui já é uma questão importante para a gente pensar, porque a gente, por vezes, entende que pessoas nessa idade não têm ainda responsabilidade espiritual. Eu não tenho maturidade. Esses meninos são ainda adolescentes, levados para esse novo contexto, sendo desafiados a viver dentro desse novo contexto uma vida que glorifique a Deus. E Nabucodonosor, ele começa, então, um plano de influência dele sobre a vida desses jovens. Ele começa, então, a formatar o coração e a mente desses jovens. E quais são as atitudes de Nabucodonosor, então, para influenciar esses jovens? Primeiro, há uma influência aqui na língua, na formação acadêmica e na literatura. Percebe? Ele devia ensinar-lhes a esses jovens a língua e a literatura dos babilônicos. E aqui há uma questão muito importante. Por quê? Aqueles meninos, aqueles jovens, até aquele momento eles viveram no meio do povo de Judá. A gente tem que pensar que é óbvio que a nação de Judá não vivia assim o seu melhor momento de fidelidade ao Senhor, mas era uma nação confessional. Era um povo de crente. Era um crente desviado, mas era crente. Então, dentro da consciência daquela sociedade, Deus é o Senhor. A palavra de Deus e os valores de Deus, eles regem aquela sociedade de Judá, queira a gente ou não, são esses princípios. Agora, esses meninos, esses jovens, eles são levados para um novo mundo. Eles vão fazer faculdade no meio de um povo que em nada tem apego com os valores do reino de Deus. Nada, nada. E talvez esse contexto da vida de Daniel e de seus amigos mais represente o nosso contexto. Por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus inseridos numa sociedade distante do Deus Criador. E por que isso é tão importante? Porque a gente pode achar, às vezes, que a gente ainda está em Judá. Em Judá, dentro da igreja, a gente, de fato, tem que impor os valores do reino de Deus, mas dentro de uma sociedade distante, a maneira de lidar com os desafios é diferente. E talvez uma maior representação aqui do nosso desafio, olhando para a vida de Daniel, é ter a consciência de que nós estamos inseridos numa sociedade distante do Criador. E que o nosso grande desafio é permanecer fiel ao Senhor e resistir a todos os ídolos da nossa geração, para que Deus seja glorificado em nós. Talvez seja esse o nosso grande desafio. Nessa mesa e nessa influência que Nabucodonosor está exercendo sobre esses meninos, uma outra questão que ele faz é dar a eles alguns privilégios. E o texto diz que o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Os caras iam comer todos os dias o banquete do rei em algum momento. Talvez, uma forma sedutora de Nabucodonosor dizer para aqueles jovens, ó, a vida longe de Deus, a vida distante daquilo que você aprendeu, da sua fé, não é tão ruim assim. Tem prazer aqui do lado de fora. E você pode experimentar desses prazeres também. Então, assim, cuidado. Entenda que, não, tem coisa boa aqui. Então, há talvez um processo aqui de sedução para que eles consigam ser familiarizados com essa cultura, com essa nova realidade. E uma outra ação de Nabucodonosor sobre a vida desses jovens foi a mudança do nome. Ah, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu um nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, e a Misael, e Mesaque, e a Azarias, Abednego. Sabe que, para a gente, talvez essa questão do nome não tenha muito a dizer, mas, para aquele contexto, tem muito valor. Porque o nome está relacionado à identidade. Quando Deus muda a história de Jacó, ele muda o nome de Jacó. Você não é mais Jacó, seu malandro. Agora você é Israel. Você é bênção. Jesus mudou o nome de alguns dos seus discípulos. Portanto, a questão do nome aqui está associada à sua identidade. Se a gente estudar o nome dos três, esses três nomes estão relacionados à fidelidade e ao compromisso que eles têm com Deus de Israel. Os três nomes que eles recebem agora na Babilônia os conecta com os deuses pagãos da Babilônia. Agora, algumas questões para a gente refletir até aqui, nesse processo de Nabucodonosor sobre a vida desses meninos. Primeiro, quem permitiu que tudo isso acontecesse com a nação de Israel? Quem permitiu que Daniel fosse tirado de Judá e levado para a Babilônia? Porque se você estudar, esse é um dos momentos mais terríveis da história. Esse cara, Nabucodonosor, ele é terrível. Ele é sanguinário. Ele faz maldades terríveis. Mas, apesar de tudo isso, quem permitiu que isso começasse a acontecer no meio do povo de Deus, e até que esses meninos, ainda tão jovens, fossem tirados e colocados dentro do contexto da Babilônia? E sabe o que a Bíblia diz? O Senhor os entregou. O Senhor os entregou. Ó, uma lição aqui para a gente começar a refletir. Jamais um governo, seja ele bom ou seja ele ruim, esteve ou estará à frente de uma nação sem que o Senhor Deus o permita. Por quê? Porque existe um único rei sobre o universo e esse rei é Jesus. E esse rei permite, sim, que por vezes nós passemos por momentos difíceis, desafiadores, para que a nossa fé seja aprovada. Sim, foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Por isso que a gente tem que olhar com sensibilidade para entender que, por vezes, Deus, sim, pode permitir sobre a vida dos seus filhos e filhas momentos que nos desafiam. Pode permitir, irmãos. A gente faz a nossa parte no aspecto social. É óbvio que a gente faz. É óbvio que a gente vai fazer as escolhas certas. Mas, olha, se Deus mandar forças políticas que nos desafiem e nos tirem da nossa área de conforto, lembra disso aqui. Foi Deus que entregou. Foi Deus que entregou. E se Ele nos entrega, Ele nos sustenta. Se Ele nos entrega, Ele nos mantém. E a outra questão é, por que que Deus permitiu que esse momento viesse ao seu povo, aqueles meninos? Por que que Deus permite esse momento tão crítico da nação de Israel? E a questão é, por causa da desobediência. Deus manda profetas, eles alertam, eles falam, eles avisam, você não pode viver longe da vontade de Deus, você precisa manter-se, lutar para viver continuamente dentro da vontade de Deus, do seu relacionamento com Deus, mas a gente tampa os ouvidos. Até que o caos, por vezes, se estabelece nas nossas vidas. Foi o próprio Deus e mandou por causa da obediência. E talvez seja uma questão difícil para a gente aqui, porque a gente não consegue, na nossa geração, por vezes, lidar com Deus que corrige, com Deus que tem leis. A gente gosta do Deus amor, a gente gosta do Deus abençoador, a gente gosta do Deus que prospera, a gente gosta de... mas um Deus que traz leis e fala, se você não viver de acordo com as minhas leis, isso vai trazer consequências para a sua vida, esse Deus a gente tampa os ouvidos, a gente não quer ouvir. Mas a primeira lição que a gente tira aqui, só olhando para esse contexto histórico, Deus é o governo do universo, Deus é o Senhor que governa sobre o universo. E esse Deus pode permitir, sim, momentos na história da nação, na história pessoal de cada um de nós, que nos tirem da nossa quadra de conforto, para nos fazer lembrar de quanto nós somos dependentes da graça e do amor dele sobre as nossas vidas. Agora, a grande questão que eu queria trabalhar com você hoje aqui é, quais lições Daniel deixa para a gente sobre como sobreviver em uma sociedade distante do Deus Criador dos céus e da terra? O que a gente aprende com Daniel? A gente vai aprender muita coisa aqui. Mas a primeira coisa que eu acredito que Daniel ensina para a gente aqui é estabeleça limites. Para viver numa sociedade distante do Criador, estabeleça limites. Porque três coisas foram colocadas sobre Daniel dentro desse contexto de adaptação na Babilônia. Um está relacionado ao ensino. Daniel, você vai estudar agora numa faculdade que não é de crente. Entendeu? Saiu da escola confessional e agora você vai para o mundo secular. Daniel não vê problema com isso. Sabe por quê? Porque ele tem consciência de quem ele é. Por isso que eu acredito que o maior caminho para a gente resistir aos ídolos da sociedade é o discipulado. Porque quando a gente entende quem a gente é em Cristo Jesus, a gente se torna forte para sobreviver aos ídolos de uma geração e de uma sociedade distante do Deus Criador. Outra atitude é mudar o nome dos meninos. Aquilo tinha um valor para Daniel, tinha um valor para os amigos dele. Mas ele não se importa, sabe por quê? Porque ele sabe quem ele é. Pode me chamar do que você quiser. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu conheço a minha identidade em Cristo. Isso me preserva, isso me sustenta. Mas há um momento que Daniel fala assim, opa, aí não. Qual é esse momento? Quando se trata da comida. A comida com o vinho do rei pediu ao chefe dos oficiais a permissão para abster-se delas. E uma das questões que a gente tem feito é por que, que Daniel disse não para essa comida do rei? Alguns teólogos eles entendem porque existia um contexto ali religioso. Provavelmente existia mesmo, que existia um ritual ali, antes de colocar essa comida na mesa, ele falou, estou fora. Pode ser que existisse. Mas a gente tem que pensar no óbvio. Daniel conhecia as leis alimentares. Daniel aprendeu do próprio Criador, lá em Levítico, Deuteronômio, que nem todo o alimento que se coloca à mesa é para se comer. Então, assim, regido pela sabedoria de Deus e como um princípio de Deus para a sua vida, ele fala aqui, não. Ou seja, até onde isso não fere os princípios e valores da minha vida e do meu compromisso com Deus, ok. Agora, no momento que isso fere algum princípio bíblico na minha vida, não. Eu vou dizer para vocês, eu sei que muita gente olha para essa questão da dieta bíblica como algo já ultrapassado. Eu de coração, entendo que isso é uma sabedoria profunda de Deus. Primeiro, porque organiza o meu prato. Né? Eu, como criatura, nem sempre sei, dentro da minha cultura, o que de fato é bom ou não para se comer. Segundo, porque a abstinência é, para mim, uma lembrança prática e diária do meu compromisso com Deus. A cada prato de comida, a cada restaurante que eu vou, quando eu começo a dizer, isso é para mim, isso não é para mim, eu sou lembrado do meu compromisso com Ele. Então, para mim, isso tem um valor. E parece que para Paulo também tinha, porque Paulo falou, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo entendeu que o que a gente come, o que a gente bebe, como a gente come, como a gente bebe, tem a ver com a nossa vida que glorifica ou não o Senhor. Então, para mim, isso faz todo sentido. Agora, por que, que Daniel recusa o alimento? Porque ele sabe que aquilo não está de acordo com a dieta que ele aprendeu do próprio Deus. Mas existe aqui, nessa negação de Daniel, um princípio e um valor maior. Por quê? Porque o que Daniel está fazendo aqui, irmãos, é estabelecendo um limite da influência daquela sociedade na sua vida. E talvez seja essa grande sabedoria que a gente tem aqui para enfrentar os desafios dessa vida. Saiba estabelecer limites. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, Deus não chamou o seu povo para viver em estado de isolamento social. Deus nunca falou para a gente viver dentro da igreja, nunca. Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Vocês são sal da terra. Jesus, o nosso Senhor, sentou na mesa de pessoas que escandalizou o pessoal da época. Mas ele sentou na mesa de Mateus. Malandro, enrolado, todo enrolado, mas ele foi na mesma cara para fazer diferença. Mas ele sentou. Portanto, a ideia nunca foi de Deus que o seu povo viveria numa condição de isolamento social. Nunca. Aliás, quando Jesus ora por nós, ele diz assim, Pai, eu não rogo ao Senhor para que os tire do mundo, mas eu rogo para que o Senhor os proteja do maligno. Mas eu não oro ao Senhor para que eles vivam em condição de isolamento social. Não, não. Que o Senhor os proteja, os mantenha. Portanto, o nosso grande desafio é que nós somos a força influenciadora e nós não somos os influenciados na sociedade em que nós somos colocados por Deus. Mas deixa eu pensar aqui, olhando para esses limites que Daniel colocou na sua relação com a sociedade distante do Criador, e pensar aqui sobre limites. Coloquei pequenininho, né? Mas como discípulo de Jesus, quais os limites que você precisa estabelecer na sua vida? Talvez nas suas amizades. Porque você vai sentar na mesa de pessoas que não vivem debaixo dos mesmos valores. Mas, por vezes, nessa mesa a gente pode esquecer da nossa identidade. E as nossas conversas, assuntos, nada tem a ver com o caráter de Cristo. Talvez a gente fale sobre amizade, sobre limites para os nossos próprios filhos. Porque a gente vive numa geração que, por vezes, hoje, colocar limite a filho é pecado. Mas se o nosso Deus e Pai coloca limite e corrige, quem somos nós para não fazê-lo? Limites no namoro. Aí eu vou falar uma coisa que vai chatear muita gente. Para mim, a gente só deveria namorar para casar. Eu ensino isso para o meu filho. Então, o canal faz a manutenção do seu. Mas, assim, quais os limites que você precisa colocar em relação ao seu namoro? Se você é de Jesus. Quando você começar um relacionamento, quais são os limites que você precisa estabelecer logo no início, levando em conta a sua identidade? Nos acessos que você faz à rede social, porque a gente sabe que tem muita coisa ali que fere a presença do Espírito de Jesus na nossa vida. Quais são os limites? Limites nas séries que você assiste, que por vezes está enchendo a cabeça de porcaria, de lixo. E depois, quando você dobra o seu joelho para orar, você sabe que aquilo está assim contaminando a sua mente e o seu coração. Sabe, limites no mercado de trabalho, nos seus negócios. Porque se nós somos discípulos de Jesus, é óbvio que terão momentos que a gente vai dizer, opa, isso não é para mim. Isso não está relacionado com a minha identidade em Cristo. Portanto, o primeiro princípio de Daniel para a gente aqui é, para conviver numa sociedade distante do Criador, estabeleça limites. Limites a partir da palavra de Deus. Mas há uma outra questão mais profunda que Deus coloca aqui para a gente, que é, seja você a influência onde Deus tem te colocado. E isso aqui na história de Daniel é extraordinário, irmãos, porque, de repente, a gente percebe como esse testemunho de Daniel começa a influenciar aquele contexto em que eles estão vivendo. Primeiro, há uma influência aqui, no próprio chefe aqui, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. E ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Há uma questão que eu queria aqui colocar para a gente sobre a nossa força de influência onde Deus tem nos colocado. Eu queria que vocês olhassem para a nobreza de Daniel quando ele vai lidar com pessoas que vivem diferente, de forma diferente dos valores do reino de Deus. Daniel não falou, eu determino em nome de Jesus. Daniel não arrumou briga com ninguém. Daniel não foi agressivo. Apesar desse chefe aqui viver tão distante do Criador, ele pede com nobreza, ele chama para o diálogo, ele conversa sobre princípios da sua fé. E por que eu considero isso tão importante? Porque a gente pode lutar pelas coisas certas da maneira errada. E o que marca a história, por vezes, não são as motivações do nosso coração, e sim as nossas atitudes. As nossas atitudes marcam mais as pessoas do que as motivações do nosso coração. Vou tentar dar um exemplo para você aqui, não sei se vai dar para ver na imagem, mas quem se lembra desse fato? Dá para ver aí? Quem se lembra? Levanta a mão, senhor, só para eu ver. Só que é mais velho, né? 2006, a gente não tinha nem nascido, a gente está ficando velho. Eu achei que esse negócio era completamente atual. Mas assim, muita gente lembra, não lembra? Muita gente lembra. Agora deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Quem lembra qual foi a real assim, motivação que levou o Zidane, que era um dos jogadores mais corteses, assim, a motivação que levou o Zidane a dar uma cabeçada nesse sujeito? Quem lembra? Levanta a mão assim, real. Ó, bem menos gente. Não é bem menos gente? Agora eu vou colocar uma outra imagem, e eu coloquei essa imagem de forma abstrata, para vocês não reconhecerem quem é, para não ficar pessoal, entendeu? Então é uma coisa meio rabiscada, assim, vocês não vão entender quem é, mas vocês vão imaginar. Vamos ver se dá aqui. Mas vocês viram que é um desenho, não coloquei ninguém aqui na foto, né? Vocês viram? Quem lembra desse episódio aqui? Levanta a mão para eu ver. Esse é mais atual. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem lembra, assim, exatamente da motivação que levou esse irmão a bater nesse irmão? Exatamente. Menos de 10% das pessoas lembram. Sabe o que a gente aprende com isso? As nossas atitudes marcam mais do que as nossas motivações. Você pode lutar pela coisa certa, Mas a maneira que você faz isso vai marcar muito mais as pessoas do que a razão que te leva a lutar por isso. Presta atenção nisso, gente. Nós somos representantes de Cristo na história. E aqui é uma lição tão importante, porque uma coisa é a gente perder relacionamentos, perder, às vezes, pessoas, por causa do nosso testemunho, da nossa fidelidade a Jesus, e a gente vai perceber que isso vai acontecer na vida de Daniel. Se Deus permitir, a gente vai estudar, a gente vai perceber que Daniel e os seus amigos vão passar por situações extremamente difíceis por causa do seu testemunho pessoal, não por causa da causa, mas por causa do testemunho de resistência pessoal. E existirão momentos na nossa vida que nós seremos excluídos de ambientes sociais, perder um trabalho, um amigo, uma amizade, um namoro, pode acontecer, pode, não tem problema. Mas, assim, outra coisa é perder relacionamentos porque nós não damos o testemunho correto. Outra coisa é perder relacionamento porque a gente não sabe conversar. Daniel está ensinando para a gente aqui que o primeiro passo é o diálogo, é a oração. O apóstolo Pedro ensinou para a gente assim: olha, irmãos, estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da sua esperança. Então, assim, como discípulo de Jesus, você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa estar firmado na palavra de Deus, até para responder outras pessoas a respeito dos valores que orientam a sua vida. Se esse cara aqui pedisse para Daniel: Daniel, por que que você não vai comer? Vem cá que eu vou te mostrar o texto. Então, assim, discípulos precisam estar preparados, sim. Mas aí Pedro continua: contudo, façam isso com mansidão e respeito. Nenhum discípulo de Jesus tem o direito de machucar, ferir, ofender em nome de Jesus. Faça isso em teu nome, mas não em nome do teu Senhor. Porque isso em nada tem a ver com o caráter de Cristo. E sabe o que é extraordinário? Quando ele se posiciona para ser, aí Deus começa a intervir. Olha que extraordinário, gente. Não é nem por força, nem por violência, é pelo Espírito de Deus, não é isso que a gente aprende? Aí quando ele fala, eu não vou ceder, aí ele começa a ver Deus colocando as mãos. Porque olha aqui o que começa a acontecer. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Olha que interessante, o que Daniel faz? Daniel se mantém firme no seu testemunho. Eu não vou abrir mão dos valores e princípios do reino de Deus na minha vida. Não é brigar por eles, é vivê-los. Eu não vou abrir mão. E de repente, quando Daniel, com sutileza, resiste às tentações, ele vê as mãos de Deus estendidas sobre a sua vida, sobre a sua história. Qual é o teu papel? Resistir, ser fiel. E deixa Deus agir. Sabe por quê? Porque o único capaz de trazer transformação é o Senhor. Nunca, por mais eloquente que nós seremos capazes de transformar uma vida. Só Deus transforma uma vida. Só Deus toca um coração. Mas o que Deus espera de mim é o testemunho. É o testemunho. E, de repente, a influência de Deus começa na vida daquele homem. Apesar disso, Daniel chega para aquele homem e fala assim: meu irmão, que não é irmão ainda, eu não vou comer desse negócio, eu queria conversar com você. É possível que eu me abstenha dessa refeição? Ele, tendo já a simpatia do Senhor, o toque do Senhor na vida dele, ele fala assim para Daniel: Daniel, tem um problema. Eu recebi uma ordem do rei. Ele disse que eu preciso alimentar vocês da melhor forma. E se eu não fizer isso, a minha cabeça vai embora. E não é uma brincadeira, de fato, a cabeça dele iria embora. Se o rei passasse por ali e percebesse aqueles meninos comendo só alface e tomate, e os encontrasse magros, meu irmão, a cabeça desse administrador, o rei, vai embora. E sabe o que é interessante? No versículo 11, o Daniel escuta o homem e conversa com o homem. E aqui tem um caminho de influência, porque a gente fala demais. O Tiago disse assim: sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Mas a gente fala primeiro, depois a gente escuta e pensa. Não é assim, a gente age, depois a gente pensa. Então, a primeira coisa que ele faz é escutar. E talvez uma das grandes forças e estratégias de Deus para que a gente exerça influência na sociedade é aprender a ouvir as pessoas, escutar um amigo de trabalho, as dores. E no momento certo, na hora certa, no tempo certo, Deus vai nos dar a oportunidade de falar, de testemunhar. Mas a primeira coisa é escute, acolha, entenda, compreenda. E Daniel, então, diante dessa conversa, ele propõe um teste. Ele fala: vamos fazer o seguinte. 10 dias sem comer nada que seja dessas carnes do rei. A gente vai passar 10 dias comendo só aquilo que faz parte da dieta vegetal. Se daqui 10 dias você perceber que, de fato, nós estamos magros, abatidos, aí a gente conversa de novo sobre essa questão. O homem aceita. O homem aceita. Mas eu queria colocar aqui uma questão que Daniel traz para a vida desse homem. Porque Daniel, ele é a força influenciadora na vida daquela pessoa. E eu trago isso aqui como uma lição tão importante, Por quê? Porque Daniel, ele convida aquele homem a confiar na intervenção de Deus. Não é isso? Porque, pela lógica, eles estariam magros e abatidos. E sabe o que acontece, gente? Nós, como os discípulos de Jesus, nós precisamos chamar as pessoas a confiar no cuidado de Deus. Sabe, um amigo de trabalho, um parente da família, falou: olha, Deus pode te ajudar, Deus pode te sustentar, Deus pode mudar a tua família, Deus pode mudar a tua casa. Eu tenho experimentado isso na minha vida pessoal. Só que, por vezes, nós, discípulos de Jesus, estamos andando mais ansiosos e inquietos do que o mundo sem Deus. Apavorados, assustados, tem medo de tudo, medo de trabalho, medo de saúde, medo de tudo, medo de macumba, medo de orgulho, crente com medo. Mas nós, que conhecemos aquele que governa sobre todas as coisas, nós somos convocados por Deus a manifestar a confiança que nós temos no nosso Senhor, porque todo mundo aqui tem testemunho das intervenções de Deus na sua vida, não tem? Todo mundo aqui pode dizer: naquele dia, naquele momento, o Senhor colocou a mão, o Senhor me sustentou. Por que a gente não usa isso para testemunhar para outras pessoas? É o que Daniel está fazendo aqui. Escuta, vamos confiar, vamos ver. Espera para você ver. Quem dera nós fizéssemos a mesma coisa diante de pessoas que, por vezes, estão oprimidas, sem um caminho, sem um testemunho. E quais são os resultados desse ato de confiança e da fidelidade de Daniel ao Senhor? Primeiro, passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam na mesa do rei. É óbvio. Deus começa a colocar a mão e Deus começa a intervir. Uma outra coisa que acontece ali: assim, o encarregado tirou a comida especial, o vinho que haviam sido designados, em lugar disso, dava-lhes vegetal. Ou seja, o servo do rei começou a confiar em Deus, porque a cabeça dele estava em jogo. Mas, de repente, aquele homem, através do testemunho de Daniel, ele fala: cara, tem alguém cuidando desses meninos. Eu não sei ainda quem é esse Deus, eu não entendi, mas realmente, eu percebi que existe a mão de Deus sobre a vida desses rapazes. E aqui, gente, acho que é a grande questão. O que Deus espera de nós enquanto nós estamos aqui? O que nós, de fato, temos a exercer como papel de discípulos de Cristo na história? Daniel, como ele influencia a sociedade no momento em que ele está vivendo? Daniel não briga, Daniel não ofende ninguém, mas Daniel preserva o seu testemunho e fidelidade ao Senhor. Esse é o nosso grande desafio. Vidas que se apegam a uma obediência fiel à palavra de Deus e que, simplesmente por meio da sua obediência e fidelidade ao Senhor, começam a impactar o mundo ao seu redor. Porque a estratégia de Deus para que a gente exerça influência na sociedade e no mundo não são simplesmente as nossas falas, mas é o nosso testemunho, é a nossa vida, que se alinha a partir dos valores do reino de Deus. Seja fiel ao Senhor e à palavra do Senhor ao ponto da sua vida se tornar um testemunho nos lugares onde Deus tem te colocado. Eu queria concluir com 3 reflexões. Primeiro, você tem vivido consciente dessa sua peregrinação, enquanto você tem aqui, você está... Vai? Som. Por quê? Porque a gente pode esquecer que o nosso ponto final não é aqui. Aí você vai dizer assim: bom, mas a gente vai viver então de forma medíocre? Não. Olha, eu não sei qual é o seu momento na vida. Se você é jovem, está estudando, dê o melhor de si nos seus estudos. Se você é um profissional, seja qual for a área que você exerce, dê o melhor de si naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Se você é dona de casa, se você tem educado seus filhos, cuidado da sua casa, dê o melhor de si naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, mas não por um projeto de poder, mas para que Deus seja glorificado através da sua vida e do seu testemunho. Esse é o nosso desafio. Dê o melhor de si, mas para que Deus seja glorificado através da sua vida e do seu testemunho. Segunda questão que eu coloco para a gente aqui é: estabeleça limites. Essa é a grande lição dessa reflexão. Porque, como nós vimos aqui, Deus não chamou o seu povo para viver numa condição de isolamento social. Nunca foi esse o plano de Deus. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Mas quem sabe, meu irmão, Deus hoje não te chama a refletir sobre limites que você pode ter ultrapassado. E você sabe que isso não tem glorificado o seu Deus e que não tem feito de você um testemunho do caráter de Cristo na história. Estabeleça limites. Volte. Coloque a tua vida debaixo das orientações da palavra do Senhor. É aí que começa o nosso testemunho. E uma coisa que eu gosto de Daniel é perceber que a influência dele começa nos detalhes. Daniel não começa na Babilônia um projeto extraordinário para influenciar aquele mundo, não. Daniel começa dizendo não a uma dieta alimentar, e isso começa um estrondo naquela nação, percebe? É um detalhe. Detalhes da nossa vida glorificam a Deus. Talvez seja um detalhe na sua personalidade, talvez seja um detalhe na sua obediência à palavra de Deus, um detalhe no comportamento, um detalhe na sua submissão, na sua santificação pessoal, que você não está levando a sério, mas que pode estar atrapalhando toda a sua vida espiritual e o seu testemunho. Detalhes, detalhes, estabeleça limites, glorifiquem a Deus. E por último, como discípulo de Jesus, como você tem lutado para influenciar o mundo ao seu redor? E essa questão talvez seja uma das mais impactantes para a gente. Por quê? Porque a gente pode entender que a gente vai cumprir essa missão à força. Por quê? Porque muita gente não entende que a gente não está vivendo mais em Judá. A gente não está numa nação confessional. A nossa missão, assim como a de Daniel, não é brigar nem com Deus e nem com as pessoas. A nossa missão é preservar o nosso testemunho. Aí você vai dizer assim, não, mas a gente vai ficar calado, de braço cruzado, a gente não vai fazer nada. Não. O seu papel nessa sociedade é o papel de Daniel. Resista aos ídolos dessa sociedade em fidelidade ao Senhor, ao ponto da tua vida, isso aqui é muito importante, ao ponto da tua vida se tornar uma alternativa para aqueles que querem uma fuga desse mundo perdido. Ao ponto dos teus amigos na escola olharem para você e dizerem assim, eu não quero esse mundo, eu quero ser como esse aqui, ó. Eu oro a Deus para que quando meu filho, daqui a alguns poucos anos, estiver numa faculdade, ele olhe para todos os ídolos daquele mundo. E ele diga assim, em meio a tudo isso que eu estou vendo, o meu pai e a minha mãe são um modelo, e eu quero seguir esse modelo de vida. Torne-se numa sociedade, uma alternativa de Deus. Através do quê? Da sua vida e do seu testemunho. Porque a grande marca de Daniel aqui é justamente isso, por meio do seu testemunho, por meio da sua vida. Ele se torna uma alternativa diferente diante de uma sociedade corrompida. E esse é o meu desafio, o teu desafio. Estabelecer limites, resistir, ser a força influenciadora onde Deus tem nos colocado, para que Ele seja glorificado em nós. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé.